Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de junho de 2022. Faltam 71 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: redução da burocracia.
É sancionada a nova lei dos cartórios.
Com ela será possível fazer registros e obter certidões pela internet, sem precisar sair de casa. Jéssica Gonçalves.
A ideia é principalmente reduzir os custos para os cidadãos e empresas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Emprego.
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra a criação de 277 mil vagas de trabalho em maio. Luciana Colares de Holanda.
O saldo foi positivo em todos os estados, além do Distrito Federal e também em todos os setores da economia.
E nesta Semana Nacional da Segurança Pública, nós vamos conversar hoje com a diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Fogaça.
Ela vai nos contar como o DPEM atua para fortalecer a segurança pública, como funciona a gestão dos presídios brasileiros.
E a interação do governo federal com estados e judiciário nesse setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Garantir a segurança pública por meio da gestão do sistema penitenciário do país.
O Departamento Penitenciário Nacional também trabalha pela ressocialização das pessoas privadas de liberdade no país.
Para conhecer mais sobre o DPEM, vamos conversar com a diretora-geral do departamento, Tânia Fogaça. Boa noite, diretora.
Boa noite, Daniela, Luciano, obrigada pela oportunidade.
Diretora, quais são as principais atribuições do DPEM?
Bem, o DPEM é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Estamos ali ao lado da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, SENASP, entre outras instituições. Nossas atribuições, em resumo, são três. Nós gerimos um Fundo Penitenciário Nacional, né, para investimento no sistema prisional. Nós temos também a gestão das 5 penitenciárias federais e, além disso, fomentamos as políticas públicas em termos de sistema prisional.
E quantos presídios são administrados pelo DPEM? Esse trabalho é compartilhado com os estados?
Pronto, nós temos 5 penitenciárias federais. As penitenciárias federais são aquelas onde estão isoladas as principais lideranças criminosas do Brasil e ficam sob gestão do DPEM. No Brasil, existem mais de 1.400 unidades prisionais. As demais unidades que são vinculadas aos estados e ao Distrito Federal são competência das unidades federativas. Por parte do DPEM, nós temos a missão de fomentar a instituição de políticas, fomentar o investimento nessas unidades prisionais, fomentar capacitações. Mas, sob gestão do DPEM, estão as 5 penitenciárias federais.
Diretor, o DPEM tem um planejamento estratégico que vai de 2022 a 2032. Quais são as principais metas dentro desse prazo de 10 anos?
Sim, nós recentemente, por meio de uma portaria de número 54, agora em 2022, nós fechamos o nosso planejamento estratégico. Ali foram estabelecidas mais de 25 objetivos estratégicos a serem atendidos. Quando nós temos uma questão tão complexa a ser tratada, que é a questão do sistema prisional brasileiro, nós precisamos de objetivo, de meta, de indicador. Dentro desses objetivos, nós também estamos celebrando após oficinas com os nossos servidores, as metas, estabelecendo quais as metas que têm que ser atendidas. E eu posso citar aqui uma bastante importante, que é justamente a geração de 100 mil vagas prisionais até 2023. A geração de vagas é uma necessidade. Nós temos ainda um déficit de vagas prisionais no Brasil.
Desculpa interromper, mas 2023, ano que vem.
Até 2023, exatamente. Nós estamos já avançando, né? Nós iniciamos esse cumprimento e esse atendimento das vagas, porque temos um déficit de cerca de 150 mil vagas no sistema prisional brasileiro.
Diretor, do departamento também gerencia o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Como são utilizados esses recursos?
Esses recursos federais que ficam sob gestão do Departamento Penitenciário Nacional, esses recursos são repassados aos estados, são repasses feitos a fundos estaduais. Parte desses recursos também podem ser utilizados para aquisição de equipamentos como armamento, viatura, equipamentos de scanner corporal para controle de entrada de ilícito nas unidades prisionais. E nós podemos também fazer parcerias. Uma das parcerias que eu acho interessante citar aqui, aqui nesse nosso diálogo é a parceria com o Poder Judiciário. Nós estamos incrementando a integração dos sistemas que controlam os processos de execução penal. Portanto, o FUNPEN é utilizado, em resumo, para investimento no sistema prisional em diversas frentes.
Agora, a integração de dados entre o judiciário que a senhora citou e o governo federal pode facilitar essa gestão do sistema prisional?
Certamente. Hoje nós temos bases de dados no Poder Judiciário e bases de dados no sistema, nos sistemas do Executivo. Hoje nós precisamos ainda, em determinados momentos, fazer uma coleta ainda um pouco arcaica dessas informações. Com a sistematização, com a integração das bases de dados, nós passaremos a ter informações únicas, como quantidade de pessoas privadas de liberdade, quantidade de unidades prisionais, e nós poderemos dar agilidade. A governança sobre esses dados, né, o acesso a esses dados de forma rápida, eficaz e também com confiança, permite que cada vez mais a gente melhore a geração de políticas. E também passemos a investir o fundo penitenciário onde realmente estão os problemas do sistema prisional.
Perfeito. Como é que são priorizados os investimentos no DPEM? Há previsão, por exemplo, para entrega ou construção de novas unidades prisionais?
Sim. A priorização vem justamente por meio do desenho das políticas penitenciárias, que visam atender as metas, né, e os objetivos estratégicos do DPEM. A partir da fixação das políticas, nós recebemos as propostas dos estados de investimento, nós abrimos programas de investimento, como por exemplo aqui, o investimento em parcerias para o fomento de construção de oficinas de trabalhos para os presos. Portanto, as políticas penitenciárias e o desenho delas é muito importante, direcionam a aplicação do Fundo Penitenciário Nacional.
Você citou aí as oficinas, que o departamento então atua na promoção de oportunidades, né, para esses presos. Quais são as principais ações para que essas pessoas possam ser ressocializadas?
Sim, a presença do Estado, né, e aí eu digo no nível federal, no nível estadual e distrital, é muito importante para que a gente possa, de fato, promover a ressocialização. E a presença do Estado, ela vem não somente pelo controle da segurança dessas mais de 1.400 unidades prisionais, mas ela vem também com a oferta de oportunidades pelo Estado. E a oferta de oportunidade vem também por diversas maneiras. Uma delas é o fomento à oferta de trabalho, é o fomento à oferta de educação no sistema prisional, proporcionar para essas pessoas que estão privadas de liberdade, saúde e também assistência às pessoas que trabalham no sistema prisional. A ressocialização é sim um caminho, né? Essas pessoas retornarão ao convívio social, a população está caminhando para esse entendimento. No Ministério da Justiça é muito clara a importância da presença do Estado e o investimento, o fomento nessas pessoas que querem a mão do Estado, querem recuperar e querem retornar ao convívio social.
Nós estamos conversando com Tânia Fogaça, diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Diretora, nas ações de combate ao crime organizado, qual é a participação do DPEM?
Bem, uma das premissas principais nesse tema é: o sistema prisional é segurança pública. Nós não podemos separar, né, o sistema prisional da segurança pública. Então, investir no sistema por si só é investir no combate ao crime organizado. Quando eu adquiro um livro para doar a um preso, eu estou investindo no combate ao crime organizado. Quando eu invisto nas carreiras que atuam no sistema prisional, eu invisto no combate ao crime organizado. Eu quero citar outro investimento importante, outra forma de nós usarmos o sistema prisional como ferramenta de combate à criminalidade organizada, justamente o investimento no nosso sistema penitenciário federal. Hoje nós temos um sistema que é gerido pelo DPEM, um sistema que isola e monitora as lideranças criminosas do país, e é uma ferramenta essencial, já utilizada por praticamente todos os estados da federação, para que nós possamos separar pessoas que não podem mais conviver, e essa caracterização é feita pelo judiciário, separar, monitorar, isolar e acompanhar essas lideranças. Presença do Estado, isolamento de lideranças, são dois exemplos que eu cito como efetivo combate ao crime organizado.
E de que forma é possível combater a movimentação desses grupos dentro dos presídios?
A presença do Estado. A presença do Estado. Eu faço questão de repetir, porque o Estado, quando está presente, as facções não chegam, as facções não cooptam pessoas, a gente consegue separar pessoas perigosas de menos perigosas, nós conseguimos oferecer educação, nós conseguimos oferecer outras oportunidades e oferecer segurança, né? Controlar as unidades prisionais, considerando que são parte do sistema de segurança pública.
Diretora, quais foram as principais medidas adotadas durante a pandemia nos presídios brasileiros?
No período período da pandemia, ações tiveram que ser tomadas rapidamente, né? Nós temos ainda unidades superlotadas no Brasil, então isso causou muita preocupação ali ainda naquele início, em 2020. Rapidamente foram investidos 40 milhões de reais em verbas extraordinárias para aquisição de máscaras, testes rápidos, material de limpeza. O DPEM fez essa aquisição e fez doação para as unidades prisionais de todo o país. Nós também tivemos uma ação muito eficaz das Secretarias de Gestão Prisional nos estados, que suspenderam as visitas, suspenderam a circulação que não precisava ocorrer naquele momento para que a gente pudesse evitar a entrada do vírus no sistema prisional. Nós fizemos também uma parceria com a Fiocruz para poder orientar cada diretor das unidades prisionais sobre como proceder com aquela nova doença que estava surgindo. Elaboramos manuais, fizemos webinários, enfim, foi uma ação coordenada com os estados, uma ação efetiva do Ministério da Justiça, e nós conseguimos, e sim, eu falo isso com bastante tranquilidade, controlar a entrada da pandemia no sistema prisional.
E para a gente finalizar, quais são os maiores desafios do DPEM para os próximos meses, diretora?
O maior desafio, de fato, é reconhecer que o sistema prisional é segurança pública. Eu acho que isso é um passo importantíssimo. Esse reconhecimento tem que vir não só da população, da sociedade civil, mas também dos governantes, né, dos ministérios. Isso é importante, é um passo essencial. E, além disso, avançar no déficit de vagas. Nós temos ainda, nós precisamos superar esse déficit, como eu disse, para podermos ter espaço para oportunizar trabalho, educação, separar pessoas mais perigosas de menos perigosas. E nós também avançar no que tange à estruturação das carreiras que atuam no sistema prisional, né? É uma atividade importante, uma atividade essencial, e nós precisamos olhar também para o nosso efetivo humano.
Nós conversamos com Tânia Fogaça, diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, conhecida como Lei dos Cartórios.
A nova lei tem o objetivo de reduzir burocracias e custos dos serviços cartoriais, promovendo a transição tecnológica desses serviços, que poderão ser feitos agora pela internet.
A expectativa é que os ajustes necessários para a implantação da lei ocorram nos próximos meses e que até janeiro todos os cartórios do país estejam adequados aos serviços eletrônicos.
Certidão de nascimento, divórcio, registro de imóvel, tudo isso pelo celular, sem fila e sem burocracia. Com a modernização dos serviços de cartórios de registros públicos, será possível conseguir certidões eletrônicas e informações centralizadas, sem precisar ir pessoalmente a um dos 13 mil cartórios espalhados pelo país. De acordo com o subsecretário de Política Microeconômica do Ministério da Economia, Daniel Reis, a ideia é principalmente reduzir os custos para os cidadãos e empresas.
A principal vantagem é, de fato, facilitar a vida do brasileiro, né? Diminuir o custo do brasileiro ter que se deslocar até um cartório, diminuir o custo do brasileiro ter que ir várias vezes em diferentes localidades para conseguir documentos para realizar os atos que deseja.
O servidor público Ilan Pinheiro, que mora em Brasília, aprovou a iniciativa.
Essa digitalização dos cartórios vai começar a aceitar essas faturas digitais, pagamentos, integração entre os sistemas, isso só vem a agregar a vida, principalmente das pessoas que precisam desse serviço.
Por meio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, será possível, por exemplo, registrar e financiar um imóvel em até 5 dias úteis. Hoje, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil é de 30 dias. O cidadão também vai poder fazer pagamentos com cartão ou pelo celular. É que muitos cartórios ainda trabalham apenas com dinheiro em espécie. O sistema precisa ser regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. A previsão é que comece a operar em janeiro do ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Foram abertas 277 mil vagas com carteira assinada no mês de maio.
O saldo foi positivo em todos os setores econômicos e regiões do país, de acordo com dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Os números divulgados hoje apontam para a tendência de redução da taxa de desemprego, que foi registrada também pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
De acordo com o Instituto, em abril, a taxa de desemprego do país chegou a 9,4%. O menor patamar desde outubro de 2015.
Maria Santa de Castro comemora a volta ao trabalho como auxiliar de cozinha em um restaurante em Brasília. Aos 27 anos de idade, ela ficou um ano e meio desempregada e conta que a situação foi agravada pela pandemia.
Foi difícil esse tempo, né? Por causa da pandemia, as coisas bem difíceis. Aí eu procurava, enviava currículo. Até que eu consegui aqui, tem um mês e pouco que eu estou aqui. Fiquei muito feliz, estou comemorando até hoje.
Maria Santa é uma das 277 mil pessoas contratadas com carteira assinada em maio. Foram 1 milhão 970 mil admissões no mês e 1 milhão 680 mil desligamentos. O saldo foi positivo em todos os estados, além do Distrito Federal, e também em todos os setores da economia. O destaque ficou com o setor de serviços, que abriu 120 mil vagas, seguido pelo do comércio e da indústria. Para o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o resultado reflete a eficácia das políticas de geração de emprego.
Os números aqui apresentados comprovam a eficácia da política pública de geração de emprego, o que demonstra a retomada do crescimento e a certeza de estarmos no caminho certo e de que o Brasil é um mercado viável para os investimentos, não só nacionais, mas também internacionais.
No acumulado do ano, o saldo é de 1 milhão e 51 mil novos postos formais de trabalho, de acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Crescimento da economia, geração de empregos e um longo ciclo de investimentos.
E no setor de telecomunicações, a chegada da internet 5G. Tudo isso vai colocar o país em uma nova rota de desenvolvimento.
As projeções são dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Comunicações, Fábio Faria, durante a abertura de um painel promovido pelas empresas de telefonia para discutir o cenário brasileiro.
Em um cenário global de desaceleração da economia, o Brasil seguirá no caminho oposto. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o país adotou as medidas necessárias para proteger a população durante a pandemia de Covid-19. E que agora seguirá para uma economia mais aberta e com redução de impostos. O ministro afirmou que o país será um grande fornecedor de energia para a Europa e de alimentos para o mundo, e que um ciclo de investimentos se inicia no Brasil.
Nós já temos contratados 860 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos. Nossas conversas na Europa e nos Estados Unidos, com a CDE, com o G20, nos convenceram de que vem uma avalanche de investimentos para o Brasil se nós continuarmos no caminho que estamos.
Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou os avanços no setor, como a conexão de internet para 11 milhões de pessoas com o programa Wi-Fi Brasil. O ministro citou ainda que o leilão da internet 5G vai permitir 42 bilhões de reais em investimentos no setor.
Serão investidos, convertidos, né, em investimentos em infraestrutura, para conectarmos esses 40 milhões de brasileiros que ainda não têm conexão e também para melhorarmos a conexão, ampliarmos o sinal, sair de 4G para o 5G standalone, sair do 3G para o 4G, vamos conectar as estradas, as rodovias federais, vamos conectar todas as escolas do Brasil.
O Telecom Summit Brasil 2022 foi promovido pelas empresas de telefonia do país. Reportagem Nazi Brum.
O sonho da casa própria se tornou realidade hoje para mais de 1.000 famílias de Maceió, em Alagoas.
Outras 1.600 unidades habitacionais já estão em construção.
O investimento total do governo federal será de mais de 200 milhões de reais.
As chaves de 1.120 moradias foram entregues nesta terça-feira a famílias de baixa renda em 3 residenciais da capital alagoana. Os apartamentos de 2 quartos vão abrigar cerca de 4.400 pessoas. Uma delas é Dona Ilza Santos Batista.
Receber a chave do meu apartamento era um sonho que eu gostaria de realizar em toda a minha vida.
Os conjuntos habitacionais contam com infraestrutura completa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem, além de creche, escolas e posto de saúde nas proximidades. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, falou sobre a importância das moradias para a população atendida.
Isso aqui resolve o problema de uma comunidade de 8 mil marisqueiros. Isso aqui devolve para a cidade de Maceió um cartão postal e faz muito mais que isso, da dignidade, da cidadania, segurança.
O investimento total do governo federal na construção dos três residenciais chegará a quase 220 milhões de reais. A contrapartida da Prefeitura de Maceió foi a doação do terreno para a construção das moradias. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o trabalho conjunto com estados e municípios e ressaltou o apoio do governo às prefeituras e governos estaduais no enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Fizemos todo o possível em 2020 para minorar o sofrimento do nosso povo. Entre as ações, recursos para estados e municípios e tanto foram os recursos que vocês merecem, que na ponta da linha, quem melhor administra são vocês, prefeitos.
Também nesta terça-feira, em Maceió, foi inaugurada a restauração da Igreja de Bom Jesus dos Martírios. As obras receberam investimentos federais de R$4.900.000. Na mesma cerimônia, foram inauguradas de forma simbólica as obras de restauração da Igreja do Amparo, na cidade de Marechal Deodoro, e do Largo de São Gonçalo, na cidade de Penedo. De Maceió, Alagoas, Manuela Castro.
Já está em vigor a lei que define os requisitos para renegociar dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Estudantes inscritos no Cadastro Único do Governo Federal ou que receberam auxílio emergencial no ano passado podem conseguir até 99% de desconto no saldo devedor.
Outros estudantes podem ter desconto de até 77% na dívida.
A regra vale para os débitos que no dia 30 de dezembro de 2021 estavam vencidos e não pagos há mais de 360 dias.
Tem direito à renegociação os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017.
Declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, é o documento que garante ao pequeno produtor rural acesso a benefícios, como crédito rural e assistência técnica.
A partir do dia 1º de julho, a DAP vai ser substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF.
As DAPs emitidas até o fim de junho continuam valendo até a data informada no documento.
Seu Edilson Dutra é agricultor familiar em Cidade Ocidental, município goiano, perto de Brasília. Na pequena propriedade, ele planta um pouco de tudo, hortaliças, frutas, legumes. Para manter a produção que garante o sustento da família, ele conta com a assistência da Emater, entidade estadual que auxilia os agricultores com informações sobre técnicas de plantio e gestão da propriedade.
A Emater deu muito apoio para nós. A gente começou aqui sem nada.
Para ter acesso aos programas do governo federal de apoio à agricultura familiar, como a assistência técnica das Emater, o produtor precisa se inscrever em um sistema para comprovar que é dono da terra, que se trata de uma pequena propriedade e que ela produz e gera renda. Até o fim de junho, esse sistema é a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP. A partir de 1º de julho, a DAP vai ser substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. É o cadastro que vai identificar o produtor familiar e qualificar a propriedade. Joaquim Garcia, supervisor da Emater em Cidade Ocidental, explica quais benefícios os pequenos produtores podem obter com o registro.
Hoje o produtor pode acessar o programa da alimentação escolar, o programa de aquisição do governo federal, que é o PA, o programa de financiamento de crédito rural, programas de garantia de safra e outros mais.
Com a implantação do CAF, a emissão de novas DAPs vai acontecer somente até o dia 30 deste mês. As DAPs emitidas até essa data permanecem ativas e o beneficiário continua tendo acesso às políticas públicas pelo prazo de validade estabelecido no próprio documento. Ao vencer esse prazo, os beneficiários devem solicitar inscrição no CAF. A inscrição deve ser feita na instituição credenciada em cada município. Para outras informações, basta consultar na internet o endereço gov.br. No menu, clicar em Serviços e depois em Solicitar Declaração de Aptidão ao Pronaf. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Atenção aos jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2022. Termina nesta quinta-feira, dia 30 de junho, o prazo para o alistamento militar obrigatório.
As inscrições devem ser feitas pelo site alistamento.eb.mil.br.
Quem perder o prazo deve comparecer à junta de serviço militar mais próxima de sua residência para regularizar a situação.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal faz audiência de conciliação entre Estados e União sobre redução do ICMS dos combustíveis.
Homofobia em companhia de trens urbanos em Belo Horizonte gera indenização a trabalhador.
Comerciantes que retiveram cartões de indígenas terão de pagar R$150 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em audiência com o ministro Gilmar Mendes, estados fazem propostas sobre ICMS dos combustíveis.
A União se comprometeu a analisar as sugestões até o fim desta quarta-feira. Neto Costa.
A audiência de conciliação foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, relator da ação na qual o presidente Jair Bolsonaro pede a limitação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incidente sobre combustíveis, nos 26 estados e no Distrito Federal, já prevista para as operações em geral. Os governadores foram unânimes ao apontar que as leis complementares 192 e 194, ambas deste ano, que tratam das alíquotas do ICMS, incidente sobre combustíveis, atrapalham a programação orçamentária dos estados. O ministro Gilmar Mendes afirmou que é necessária uma solução rápida, já que o aumento do preço dos combustíveis atinge mais fortemente as pessoas mais vulneráveis.
Concessionária de rodovia pode cobrar por uso da faixa de domínio.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em ação contra a Eletropaulo, a concessionária da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, buscou ser remunerada pela instalação de postes de cabos de energia em área da concessão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de improcedência e a Eletropaulo interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o qual, após julgar, voltou à segunda turma do STJ, que rejeitou o juízo de retratação. Para o relator ministro Francisco Falcão, esse caso trata de rodovia concedida, diferentemente do julgado pelo STF, que se referiu à exploração direta da via pública pelo poder público.
Nesta terça-feira, 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que marca a luta pelos direitos dessa comunidade em todo o mundo.
No ambiente de trabalho, o preconceito também precisa ser combatido, pois muitos trabalhadores são discriminados por causa da orientação sexual.
Em Belo Horizonte, uma companhia de trens foi condenada a indenizar um trabalhador vítima de homofobia.
Segundo a testemunha, as ofensas ocorriam principalmente em um grupo de aplicativo de mensagens composto por integrantes da empresa.
Ao decidir o caso, o Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais entendeu que houve discriminação.
A indenização foi fixada em R$5 mil.
Comerciantes são condenados por apreender ilegalmente cartões de benefícios de indígenas em Mato Grosso do Sul.
Ao todo, os réus terão que pagar R$150 mil por danos morais coletivos. Natália Ribeiro.
A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou três proprietários de supermercados de Dourados, Mato Grosso do Sul, ao pagamento de R$50 mil cada um por danos morais coletivos a uma comunidade indígena do município. Os comerciantes apreenderam cerca de 94 cartões de benefícios, além de papéis com o número das senhas, comprovantes de saques, documentos de identidade, notas promissórias em branco e fichas cadastrais. Segundo os magistrados, a posse e retenção de documentos de terceiros retira a liberdade financeira e atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana.
Fato ou boato?
A coleta das impressões digitais nos cartórios eleitorais está suspensa desde o início da pandemia.
E o cadastro eleitoral foi fechado no dia 4 de maio. Fábio Ruas.
É fato, quem ainda não fez o cadastro biométrico pode votar sim. Se você ouviu ou leu por aí algo diferente disso, é mentira. Mas atenção, se na sua cidade já teve o cadastramento e você não compareceu, o seu título pode estar cancelado. E isso sim te impede de votar. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova ampliação da oferta de cursos do Pronatec para atividades rurais. Oposição protocola pedido de abertura de CPI para apurar corrupção no Ministério da Educação. Comissão aprova fixação de prazo para que pais comprovem vacinação dos filhos em matrícula escolar. Boa noite. O Senado aprovou a extensão dos cursos cobertos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A medida pode ampliar a oferta de vagas do ensino técnico profissionalizante, especialmente nos cursos relacionados à atividade rural. Isso porque hoje o Sistema S ainda não está totalmente presente em cidades do interior, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, o que prejudica quem está fora dos grandes centros urbanos. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O projeto permite a execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, por instituições públicas prestadoras oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a medida sob o argumento de incentivar a educação profissional.
A necessidade de fomentar a educação profissional no país permanece latente. Ampliar o leque de instituições habilitadas para oferecer cursos de formação de trabalhadores e trabalhadoras é medida altamente salutar, mormente no setor rural, em que as carências de qualificação para atender às exigências de modernização e produtividade da agropecuária são gritantes.
Ao falar sobre o ensino técnico, o senador destacou sua importância para a formação de grande parte da juventude do Brasil, principalmente os mais pobres. Ele ainda apontou que, apesar da evolução do ensino técnico desde 2003, com 500 escolas e 38 institutos federais no país atualmente, houve redução no orçamento da área.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um requerimento de convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar os motivos que levaram a Polícia Rodoviária Federal a negar acesso a informações sobre a morte de Genivaldo Santos, morto durante uma abordagem por policiais da PRF. Detalhes com Bianca Mingotti.
O autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, quer que Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, dê informações sobre o que levou a PRF a negar o acesso aos procedimentos administrativos dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus, morto em abordagem da Polícia Rodoviária Federal no dia 25 de maio, em Sergipe. O ministro já se dispôs a comparecer e pediu que a solicitação seja um convite, ao invés de uma convocação. Segundo Contarato, ao negar o acesso às informações, a PRF violou a Constituição e a Lei de Acesso à Informação.
É inadmissível negar acesso à população brasileira. Eu, enquanto delegado de polícia, apurei por 27 anos, salvo casos excepcionalíssimos quando decretado sigilo por ordem judicial. Agora, num procedimento desse, em que foi violado o principal bem jurídico de uma forma tão aviltante, nós não podemos permitir que esse fato fique assim. Por isso que motivou a gente fazer a formulação dessa convocação.
Também foi aprovado o requerimento que convida Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, a comparecer à comissão para prestar informações sobre a notícia veiculada no portal de notícias G1, com alegações de que o celular corporativo da Petrobras, que ele utilizava, conteria mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Pais ou responsáveis terão um prazo definido pela escola para apresentar a carteira de vacinação do filho matriculado. É o que define um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue agora para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto obriga as escolas da educação infantil a fixarem prazo para a apresentação da caderneta de vacinação atualizada das crianças a serem matriculadas. Ao lembrar que a imunização protege e auxilia no controle de doenças, a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que houve um relaxamento na aplicação das vacinas, o que causou o retorno de doenças já erradicadas.
Assim, devem ser empreendidos todos os esforços possíveis para que a população seja devidamente imunizada. Nesse sentido, os estabelecimentos de ensino devem atuar também como um agente, o que permitirá maior acesso das crianças e adolescentes ao direito constitucional à saúde.
Para o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, vacinar as crianças é um ato de amor. Também a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, destacou a importância da vacinação.
Eu acho que o ato de vacinar, como falou o presidente, é um ato de amor. O fato de você deixar suas crianças sem vacinar é até um ato de considerar um abandono de cada pai, porque a criança não está tendo a oportunidade de optar.
Aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para a Comissão de Educação.
Senadores e deputados debateram hoje a situação orçamentária do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Na Comissão Mista de Orçamento, os parlamentares foram alertados de que o aporte de recursos federais para o programa está sem reajustes há 9 anos. Repórter Bruno Lourenço.
Lilian Santos Barreto, do Ministério da Saúde, explicou que o último reajuste da parcela da União no custeio do SAMU foi há 9 anos.
Os 5% de reajuste foram para os tipos de unidades. Unidade de suporte básico e unidade de suporte avançado de vida e o aeromédico, que teve um reajuste de 4,94%. Tanto motolância quanto embarcação, eles não tiveram.
O prefeito da cidade paranaense de Marilândia do Sul, Aquiles Taqueda Filho, falou que os custos para manutenção de ambulâncias só aumentam. A formação de consórcios foi uma das saídas encontradas para conseguir manter o serviço, mas ele ressaltou que as prefeituras já estão no limite.
Será que o custeio de tudo isso continua igual? Com todo o processo inflacionário que foi levantado, chegamos a quase 60%. Então é claro e nítido a defasagem. E que, lógico, quem está arcando é o município.
A deputada Leandre, do PSD do Paraná, que pediu a audiência pública, fez o alerta.
A possibilidade do serviço do SAMU ele entrar em colapso por falta de financiamento e muitos consórcios terem que parar o atendimento.
A Comissão Mista de Orçamento está em meio a discussões sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano.
Senadores da oposição protocolaram hoje um pedido de CPI para investigar ações do ex-ministro Milton Ribeiro e de pastores no Ministério da Educação. O requerimento conta com 31 assinaturas de parlamentares. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Com o apoio de 31 senadores, a oposição apresentou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores nos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, ressaltou que os trabalhos da comissão são necessários em resposta às interferências do presidente Bolsonaro na Polícia Federal.
A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto.
Após a conferência das assinaturas, o pedido da CPI será lido no plenário do Senado.
Já o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando que seja respeitada a ordem de chegada dos pedidos de CPI para a instalação das comissões. Carlos Portinho faz referência a um pedido de CPI apresentado em abril para investigar obras inacabadas relacionadas à educação no período de 2006 e 2018 e que ainda aguarda leitura no plenário. Os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também pediram ao presidente do Senado a instalação da CPI do crime organizado e narcotráfico e da CPI das ONGs. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro diz que governo vai divulgar preços esperados dos combustíveis após redução de impostos.
Parlamentares destacam avanço na instalação da CPI do MEC no Senado.
Lei que prevê devolução de valores cobrados a mais nas contas de luz é sancionada.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que estabelece a devolução de valores cobrados de forma indevida nas contas de luz. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
Impostos cobrados indevidamente dos consumidores nas contas de energia elétrica serão devolvidos por meio de redução de tarifas. A regulamentação da concessão desses créditos ficará a cargo da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com lei sancionada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. PIS e COFINS recolhidos a mais serão devolvidos pelas distribuidoras de energia ao entrarem nos cálculos das revisões tarifárias. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional que o ICMS fosse incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre as tarifas de eletricidade. Com a decisão do STF, a União teve que devolver cerca de 60 bilhões de reais às concessionárias de energia. Segundo a ANEEL, parte dos créditos já resultou em diminuição de 5% nas tarifas desde 2020, mas 47 bilhões ainda precisam ser restituídos aos consumidores. A lei teve origem em projeto do Senado, que foi aprovado na Câmara no início de junho. Durante a discussão da proposta, a relatora, a deputada Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, ressaltou a importância da redução das tarifas diante da situação econômica do país.
Nós estamos vivendo tempos sombrios na economia brasileira, né? Com gás de cozinha nas alturas, com a inflação no supermercado muito acima da média, com o dinheiro comprando menos, com as pessoas com dificuldade de abastecer seus carros. É um projeto que vai trazer esse acalento ao bolso do consumidor, que vai trazer economia no bolso do consumidor e que vai fazer com que aquela conta de luz que ele paga hoje fique mais barata.
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alertou para o risco de se fazer falsas promessas aos consumidores diante dos aumentos de energia elétrica, que ela classificou como exorbitantes.
A gente pode ter redução de no máximo 3% da tarifa, levando em consideração os mais de 50 bilhões que as distribuidoras de energia devem de cobranças indevidas, enfim, tributos indevidamente recolhidos dos consumidores. Óbvio que a redução de 3% é melhor que não ter redução nenhuma.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, salientou o impacto dos preços da energia elétrica na economia como um todo.
Preços básicos da formação de outros preços, como energia e como combustíveis, precisam ser combatidos sim, indiferente de quem quer que seja o governo, indiferente de qualquer que seja o período, porque tem gente passando fome, tem gente sem oportunidade e a sociedade brasileira precisa ter uma irrigação de recursos e de oportunidade. Foi assim que foram resolvidas as crises do passado, será assim que será resolvida essa crise.
De acordo do contexto sancionado pela Presidência da República, a Agência Nacional de Energia Elétrica terá que fazer uma revisão tarifária neste ano. para levar em conta valores de impostos a devolver referentes a decisões judiciais tomadas antes de a lei entrar em vigor. Isso vale para as distribuidoras de energia que tiveram os últimos processos tarifários homologados a partir de janeiro de 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra o aniversário do município de Floresta. Ele também ressalta a visita feita aos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e Petrolina, além de outras cidades do agreste pernambucano.
Acompanhado de integrantes do governo estadual, Gonzaga Patriota conta que obras de infraestrutura foram anunciadas, enquanto estradas e sistemas de abastecimento de água foram inaugurados. Ele também participou da festa de São João de Arco Verde, promovida pela prefeitura local.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora os 33 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Serra do Ramalho. O deputado relata que esteve no município para prestigiar uma das maiores vaquejadas do oeste do estado.
Charles Fernandes acrescenta que o governo da Bahia concluiu as obras de pavimentação asfáltica do chamado Eixo Ímpar, do trecho que sai das agrovilas 1, 3, 5 e 7 até a agrovila 9 de Serra do Ramalho. De acordo com o deputado, esta era uma reivindicação de mais de 20 anos da população local.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca a entrega de uma pá carregadeira à Prefeitura de Presidente Dutra. O congressista ressalta a importância do equipamento para a manutenção de estradas e para a construção de barragens e de pequenos reservatórios de água.
Hildo Rocha também cobra do Palácio do Planalto mais investimentos nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Segundo ele, o DENIT tem deixado a desejar na manutenção das BRs 135 e 222.
Paes Landim, do União, defende a instalação de uma agência do Banco do Nordeste em Luzilândia, que fica no norte do Piauí. Segundo ele, o dinamismo da economia do município e sua proximidade estratégica com o estado do Maranhão são motivos suficientes para a instalação do banco na cidade.
Paes Landim também pede à Caixa Econômica Federal que abra uma agência em Lagoa do Barro, do Piauí. De acordo com o parlamentar, o pedido se faz necessário, uma vez que o município abriga o maior parque eólico da América do Sul.
Ao assumir o mandato de deputado federal como suplente, Marco Brasil, do PP do Paraná, destaca sua trajetória de vida e coloca-se à disposição do povo paranaense.
Marco Brasil afirma que, como ex-jogador de futebol, aprendeu que na vida nem sempre é possível ganhar. Como policial, aprendeu a honrar e a respeitar as pessoas. E como locutor de rodeio, aprendeu que as pessoas precisam de alegria e entusiasmo.
Saúde.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, critica o Superior Tribunal de Justiça, que recentemente decidiu que apenas os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conhecido como rol taxativo, devem ser cobertos pelos planos de saúde. Segundo ele, a decisão pode significar a morte de muitas pessoas.
Renato Queiroz avalia que a Câmara já poderia ter debatido o assunto com maior profundidade, diminuindo o sofrimento de famílias que têm em seu convívio pacientes de doenças raras e que precisam de atendimentos não cobertos pelo SUS. Ele defende a aprovação de projeto que amplia a cobertura de procedimentos dos convênios de saúde.
Educação.
Célio Moura, do PT do Tocantins, informa que foi protocolada no Senado a CPI do MEC, que pretende investigar suspeitas de desvio de recursos no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro. Ele ressalta que pelo menos 30 senadores assinaram o pedido, 3 a mais do que o necessário.
Célio Moura acusa o ex-ministro Milton Ribeiro e outros 2 pastores de pertencerem a uma quadrilha que atuava para roubar dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A decisão sobre a abertura da CPI agora está nas mãos da presidência do Senado.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, vê com tristeza as suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. A deputada afirma que, em anos de atuação política, nunca viu algo tão grave como as acusações de tráfico de influência e de desvio de recursos da educação brasileira.
Professora Rosaneide observa que entre as suspeitas que recaem sobre a gestão de Milton Ribeiro estão desvios de recursos que seriam usados para a compra de ônibus escolares, merenda escolar e para o pagamento de funcionários.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, lamenta as denúncias de corrupção que atingem o Ministério da Educação e parabeniza o Senado por conseguir o número de assinaturas necessárias para a criação de uma CPI e o aprofundamento das investigações.
Joseildo Ramos afirma que enquanto o governo federal negava recursos para fortalecer a ciência e a pesquisa nas universidades, um gabinete paralelo atuava para desviar recursos do MEC, com a ajuda do então ministro Milton Ribeiro e o consentimento do Palácio do Planalto.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza os senadores por terem conseguido recolher as assinaturas necessárias para a criação da CPI do MEC. Para o deputado, a investigação é necessária para entender o que aconteceu na pasta nos últimos anos.
Rogério Correia conta que desde março busca apoio dos colegas para instaurar a CPI na Câmara, mas foi boicotado pela base governista. Segundo Correia, muitos ficaram reféns da liberação de emendas e se esqueceram de que deveriam fiscalizar o Poder Executivo.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, apoia a criação da CPI do MEC no Senado e defende que seja criada outra na Câmara para esclarecer as denúncias de superfaturamento, propina e corrupção no Ministério da Educação.
Leonardo Monteiro conta que em Minas Gerais existem escolas que funcionam em galpões de chão batido, cobertos com folhas de coqueiros, sem condições adequadas de funcionamento. Para ele, é inconcebível que num país com esta realidade haja desvio de recursos da educação.
Jorge Sola, do PT da Bahia, elogia o trabalho dos senadores que protocolaram requerimento com assinaturas suficientes para a criação de uma CPI para investigar suspeitas de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro.
Jorge Sola acrescenta que a CPI do MEC também poderá mostrar o quanto o atual governo destruiu as políticas públicas do país, puxando o fio do desastre que tem sido a administração federal.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, saúda o Senado por alcançar o número necessário de assinaturas para a criação da CPI do MEC. Ele considera urgente a investigação de denúncias sobre compra superfaturada de ônibus escolares e a aquisição de kits de robótica para escolas que sequer possuem água encanada.
Na visão de Carlos Aratini, a corrupção no MEC ao longo dos últimos anos agravou as condições do sistema educacional de todo o país, prejudicando especialmente as universidades e os institutos federais.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, elogia o avanço da CPI do MEC no Senado. Ele lembra que já havia assinado um requerimento pedindo a instalação de uma CPI sobre o assunto na Câmara.
Rubens Pereira Júnior argumenta que não há motivos para não haver uma investigação rigorosa sobre as acusações de corrupção no Ministério da Educação.
Justiça.
Durante evento na Universidade de Oxford, na Inglaterra, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o Brasil virou um país de ofensas e com grande déficit de civilidade. Na visão de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, é inaceitável que um magistrado viaje às custas do povo brasileiro para falar mal do país no exterior.
Para Luiz Lima, o ministro deveria parar de agir como militante de esquerda e de oposição ao governo. Ele lembra que Barroso foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, depois de advogar em defesa de Cesare Battisti, ativista condenado à prisão perpétua na Itália pelo envolvimento no assassinato de 4 pessoas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, considera antirrepublicana e antidemocrática a fala do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que durante evento na Inglaterra disse que o governo defendia o retrocesso eleitoral com a volta das cédulas de papel e da contagem manual dos votos.
Para General Girão, o magistrado usou de má fé e mentiu. O deputado reitera que os aliados do governo defendem a implementação do voto auditável nas eleições. Na opinião do parlamentar, a mentira faz parte de quem milita na esquerda.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, cita editorial e artigo publicados em dois jornais de circulação nacional, segundo os quais o Supremo Tribunal Federal estaria praticando ativismo político para combater o atual governo.
O Tony de Paula afirma que os jornais mostram o que a Câmara se nega a ver. O congressista cita a cobrança do STF para que o governo resolva os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, como casos em que o tribunal assumiu papel nitidamente político.
Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, celebra a eleição do economista Gustavo Petro como presidente da Colômbia. Na visão do deputado, a vitória é histórica e marca uma nova onda esquerdista na América do Sul.
Ivan Valente ressalta que Petro tem uma longa trajetória política de esquerda e que sua vice, Francia Marques, é uma das principais lideranças da luta antirracista na Colômbia.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também cumprimenta Gustavo Petro, eleito presidente da Colômbia. Ele parabeniza o povo colombiano por derrotar a política neoliberal que, segundo o deputado, tem levado o país vizinho ao desemprego e à fome.
Nilton Tato espera que os ventos democráticos que sopram na América Latina também tragam as mudanças necessárias para o Brasil combater a fome, o desmatamento, a violência contra os povos originários e a falta de apoio à agricultura familiar.
Já a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, se diz preocupada com o discurso de posse do novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo a deputada, em vez de falar de economia e de garantias individuais, ele prometeu libertar presos possivelmente ligados ao narcotráfico.
Bia Kicis afirma que a situação é preocupante porque é possível observar a América do Sul sendo tomada por governos de esquerda que apoiam o narcoterrorismo e a soltura de criminosos.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, considera grave o discurso do presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, defendendo a liberdade de pessoas que cometeram crimes hediondos simplesmente por serem consideradas vulneráveis sociais.
Na avaliação de Carlos Jordi, o discurso é uma estratégia da esquerda da América Latina para impulsionar o Foro de São Paulo, entidade que reúne organizações de esquerda e que busca implantar governos socialistas no continente.
Economia.
Em audiência pública na Câmara, o ministro de Minas e Energia voltou a dizer que o governo não tem como interferir nos preços praticados pela Petrobras. A repórter Silvia Munhata acompanhou a reunião e traz mais detalhes.
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o governo vai divulgar uma tabela com os preços esperados dos combustíveis em cada estado após a sanção da lei que limita a tributação estadual. Saxida repetiu, porém, que o governo, apesar de ser acionista majoritário da empresa, não tem como interferir nos preços praticados pela Petrobras. Saxida foi questionado por deputados da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre a fiscalização dos preços dos combustíveis nos postos. 11 estados e o Distrito Federal questionam a redução dos impostos estaduais do Supremo Tribunal Federal. Em média, segundo o ministro, o preço da gasolina tem que cair de R$ 7,39 para R$ 5,84. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, presidente da comissão, criticou a postura da Petrobras, que, segundo ele, tem um lucro esperado de R$ 150 bilhões para este ano.
Porque nós estamos fazendo caixa, nós estamos buscando resultado em cima do sacrifício do povo brasileiro. Porque o ministro Paulo Guedes, que eu tenho respeito por ele, ele sempre colocou desde o início da sua gestão como ministro que o Brasil estava se transformando no paraíso dos rentistas. E a Petrobras virou, sem dúvida alguma, o paraíso dos acionistas. Será que esse, ministro, é o caminho? No ano passado, a Petrobras teve 108 bi de resultados, 110 aproximadamente. Esse ano vai para mais de 150 bilhões de resultados, dos quais o governo vai pegar 40 bi.
Silvio Costa Filho sugeriu a criação de uma conta de estabilização com os dividendos que a União recebe da empresa para reduzir mais os preços. Adolfo Saxida diz que a medida pode gerar instabilidade no mercado.
Por quê? Porque o mercado vai falar, tem um risco fiscal aí. A hora que o mercado falar isso, o risco país aumenta. A hora que o risco país aumentar,
a taxa de câmbio desvaloriza. Hora que a taxa de câmbio desvaloriza, aumenta o preço do combustível. Hora que aumentar o preço do combustível, o que aconteceu com a conta de estabilização? Você precisa colocar mais dinheiro nela.
Ele também criticou a ideia de taxar uma parte dos lucros da empresa, porque, de acordo com o ministro, o momento agora no mundo inteiro é de reduzir impostos. Para o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, existem limites para o que é possível fazer em relação aos preços dos combustíveis, visto que 30% dos produtos vêm de fora.
Não adianta a gente dourar a pílula. Ninguém vai comprar petróleo caro lá fora e vender barato aqui. Então, se a gente depende desses 30%, de comprar 30% lá, nós vamos estar sempre dependendo disso aí e não tem quem vai fazer baixar, não vai fazer mágica para baixar.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, contestou o governo, afirmando que a política de preço de paridade internacional poderia ser modificada e que o descontrole da inflação está provocando um dano maior às contas públicas.
Nós produzimos o barril de petróleo 60% mais barato que produz o resto do mundo. Nós podemos ter controlado. Ao não controlar, nós quebramos o trabalhador que está no consignado, porque aumentou o juro. Nós quebramos um pai de família que está alugando uma casa que aumentou o contrato da casa. Mesmo recebendo 30 bilhões à União, ela aumentou com a taxa Selic. 1% da taxa Selic é 50, 40 bilhões de endividamento do Estado brasileiro. Que conta é essa? A União bota 33 bi e deixa uma dívida interna de 200 bi.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, criticou a Agência Nacional de Energia Elétrica, que, segundo ele, tem adotado medidas no sentido do aumento das tarifas, enquanto o esforço dos parlamentares foi no sentido de reduzir impostos. E citou o reajuste das bandeiras tarifárias de escassez hídrica quando o momento é de reservatórios cheios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.